Você está sintonizado no podcast Música Maestro.
I love you, pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Salve, salve, rapaziada. Estamos começando aí mais um podcast aí do Música Maestro, o podcast de soundtracks de filmes, trilhas sonoras de filmes. Voltamos aí, esse é o nosso episódio número 1, né? A gente fez um piloto ali. Como teve uma boa repercussão, a gente decidiu continuar com o projeto do podcast.
Eu sou Eduardo Ritalino.
E eu tô aqui novamente com meu querido amigo Fael Leone.
Valeu, pessoal. Estamos de volta aqui, gravando mais um... Quem ouviu o nosso podcast piloto... que sabe a proposta do nosso podcast, é falar sobre soundtracks, filmes, séries e tal. A gente veio aqui agradecendo a repercussão de todos vocês, veio fazer o nosso primeiro episódio aqui hoje.
Sim, sim, hoje é um episódio mais do que especial, que a gente vai falar da trilha sonora do filme Pulp Fiction.
Aê!
É uma trilha sonora clássica aí, muito conhecida, muita gente... gosta, e a gente vai abordar ela aí.
Trilha sonora clássica de um filme clássico.
É, de um filme clássico também, né? E a gente vai abordar ela aqui nesse podcast.
Vamos falar então sobre um pouco sobre Pulp Fiction. Pulp Fiction é um filme de 1994. Ele é um filme do Tarantino, direção do Tarantino, que todo mundo conhece, obviamente. A produção do filme fica por Lawrence Bender, que já trabalhou com o Tarantino, entre outros filmes como Cães de Aluguel. Também na produção executiva, até um detalhe aqui, o Danny DeVito, que conhece o ator Danny DeVito, que é famoso ali por fazer o filme do Batman com o Pinguim. Ele tá na produção executiva do filme junto com Michael Shambang e Stacey Shepard.
Caraca, o Danny DeVito tá nesse filme?
Ele tá na produção executiva do filme.
Não, essa eu não sabia, cara.
Ele tá na produção executiva do filme.
O roteiro nossa, é do Pinguim. Da hora.
O Pinguim do Batman.
É. O Frank do It's Sunny Philadelphia, né?
Sim, sim, ele mesmo.
É.
O roteiro fica pelo próprio Quentin Tarantino, que sempre assina os roteiros dele, é uma marca do diretor. A história também fica pelo Quentin Tarantino, do Roger Avery. O elenco, todo mundo conhece, o John Travolta, grande John Travolta, Samuel L. Jackson, a Uma Thurman, o Tim Roth, tem Bruce Willis. Entre outros grandes elencos, não vou citar muito extenso aqui.
Como falar, é um céu, né? Recheado de estrela.
Exatamente, um céu. A direção de arte é do Charles Colon e a direção de fotografia é do Andrzej Sekula, acho que esse é o nome dele, perdão, ele é polonês e ele também já trabalhou com o Tarantino em Cães de Aluguel. Edição da Sally Mankiw e a companhia produtora, a Banda Part. A distribuição é da Miramax Filmes. O filme estreou em 14 de outubro de 1994 nos Estados Unidos, mas no Brasil só veio estrear quase um ano depois, em 3 de março de 1995. Naquela época os filmes demoravam pra estrear aqui no Brasil.
Sim, demoravam muito até, né? Até demais. O filme veio quase um ano depois e fez um sucesso absurdo fora e demorou esse tempo pra chegar.
Exatamente.
Você citou aí o responsável pela edição do filme, que a edição do filme também é muito importante nesse aqui, né? Esse, a edição dele é fundamental.
Foi uma editora, a Sally Mank, editora do filme do Tarantino. Ela faleceu, inclusive, em 27 de setembro de 2010, aos 56 anos.
Sim, e a edição desse filme também é uma parte muito marcante, além dos grandes diálogos, dos personagens com grande atuação ali. É, a edição desse filme é espetacular também, né?
Só pra encerrar aqui falando sobre a ficha técnica do Pulp Fiction, ele teve um orçamento, isso aqui é incrível, ele teve um orçamento de 8 milhões de dólares e teve uma receita de 212 milhões, cara. Tipo, o filme realmente foi um sucesso.
Caraca, como é que é? Pera aí. Eu até fiquei... Pode repetir aí, de novo?
O orçamento do filme... O orçamento da produção, o Tarantino... A produção do filme foi de 8 milhões de dólares. E a receita que o filme arrecadou foi de 212 milhões de dólares.
Caraca, velho, isso daí é uma receita gigantesca, cara, pra um filme, né? É um filme, ele se pagou, acho que um... eu ia falar o número de vezes que ele se pagou, mas não dá nem pra falar quantas vezes ele se pagou, porque ele se pagou demais aí, velho.
Se pagou demais, cara. E, além desse detalhe aqui, a gente tem que saber que o Tarantino, ele é famoso por isso, por fazer filmes, desde o início dele, fazer filmes tecnicamente baratos, mas que foram completamente um sucesso de...
De bilheteria, né?
De crítica de bilheteria.
Crítica de bilheteria. E, aliás, a produtora desse filme é a Miramax, né?
Uhum.
Que ela também é conhecida por fazer os filmes do Kevin Smith, né? Só comentando, é outro diretor que também ele tem um fator forte de diálogo nos filmes dele. Diferente do Tarantino, né? Que o Tarantino ele bota mais opinião, mas... O Kevin Smith tem esse fator forte de diálogo também, mas é outro tipo de diálogo, é um diálogo assim mais aprofundado em outros fatores e tal, mas enfim.
A Miramax, ela é famosa também por fazer filmes, alguns filmes que ela era uma produtora relativamente pequena na época, mas se tornou muito famosa, tanto pelos filmes do Tarantino como pelos filmes do Kevin Smith que você falou.
Sim, sim.
Falando um pouco sobre Pulp Fiction, a gente tem que saber que a ideia que também leva o próprio nome do filme seria baseada nas revistas pulps populares no século XX, que caracterizam pela sua violência gráfica. São revistas que, inclusive, no gênero, lançaram grandes escritores como Lovecraft, que nasceu nas edições de revistas pulp. E era pulp porque ela era feita da polpa da árvore. Então era mais barato a folha era mais simples. Então eram revistas bem simples e de bastante populares nos Estados Unidos.
Sim, sim. Inclusive a capa do filme é uma referência a essas revistas, né? Que tem a Mia na frente lá, que é a Uma Thurman, e a imagem da foto dela é editada como se fosse uma revista daquela época, né?
Exatamente. Revistas que o Tarantino cresceu lendo e por isso inspiraram ele a fazer o filme.
Sim, sim. E, aliás, o Tarantino é conhecido pelas suas referências também nos filmes, né?
Exato.
Que antes dele ser esse grande diretor aí que a gente conhece, né? Que o Tarantino, aliás, o pessoal fala que uns amam, outros odeiam, mas a maioria gosta. Até quem fala mal do cara gosta, sim, pelo menos de um filme.
Isso é verdade.
Mas antes dele ser esse diretor aí, ele trabalhava numa locadora, né? E aí ele assistia muito filme e ele acaba incorporando isso nos filmes que ele faz, né? Muitas referências dos filmes que ele gostava, que ele assistia nesse período da locadora.
Excelente detalhe, excelente, bem lembrado. O Tarantino, ele era balconista de uma locadora, então ele lidava não só com os filmes, mas com os clientes e tal. Isso inspirou também o próprio Kevin Smith, ele tem um filme, mais ou menos nessa pegada de um dos caras de uma locadora.
É o Clerks, mas não é locadora, ele é um balconista de uma loja de conveniência.
Ah, perdão, é que eu tô confundindo, porque tem uma série só brasileira.
É, tem, do Matheus Solano, né?
Matheus, o balconista, com o Matheus Solano, que é basicamente baseado no Tarantino, inclusive.
No Tarantino e no do Kevin Smith, né? Que chega o pessoal na loja e vai conversando com ele e tem as experiências, a doida.
Exatamente, cara.
E o Clex do Kevin Smith é basicamente ele contando a história de um balconista que ele gravou o filme ali num loja de conveniência que ele trabalhava mesmo. Aliás, é outro filme também que se pagou muito, né? Que foi feito com dinheiro de pinga. Enfim, mas o tema aqui é Pulp Fiction, né?
Vamos falar então sobre a trilha sonora do filme, nosso detalhe principal desse podcast.
Exatamente. Vamos aí pra trilha sonora. Depois da cena inicial, que tem o diálogo do casal, né? Que é aquela cena marcante do casal ali, que é a Honey Bunny e eu esqueci o nome do namorado dela, enfim. O casal fazendo diálogo, depois eles anunciam o assalto, que é aquele grito clássico da namorada dele. E aí entra a música do nosso finado Dick Dale, que morreu aí recentemente, em 2019 agora, que é a Mr. Low.
Exatamente, o filme ele começa já... A grande maioria dos filmes do Tarantino, ele começa com uma cena de diálogo bastante, que envolve o espectador do filme. E tem essa cena que intercede o filme, que justamente a abertura do filme, que ele tem essa narrativa, no caso, não é nem spoiler, então, se não assistiu, mas o filme, ele tem toda uma narrativa em que o começo do filme também é o final do filme. Então, essa jogada que ele faz pra iniciar o filme com a música do Dick Dale, grande músico, é muito genial. E a própria música, ela dá o tema da ação do filme, muito interessante. Eu gosto bastante dessa cena.
Sim, sim, é uma música agitada que ela joga adrenalina já no começo do filme, né? Que é anunciado o assalto, ele joga essa trilha sonora e você sente a adrenalina que os assaltantes estão sentindo naquele momento, né? Que eles anunciam o assalto.
A gente vai falar sobre a trilha sonora do Pulp Fiction, e é importante a gente falar que você tá aqui. Pulp Fiction, ele tem muito na própria trilha sonora ao longo das músicas que a gente vai vendo. Influência bastante do surf rock, que era um movimento muito famoso nos Estados Unidos ali na década de 60. Mais ou menos ali naquela mesma época em que explodia os Beatles, também explodia também o surf rock nos Estados Unidos. E o Dick Dale, ele é um guitarrista de surf rock. A gente vai ver outras músicas também nessa mesma pegada. Inclusive o filme também tem música de encerramento com essa mesma temática. E é bem interessante isso. Eu acho que as influências de surf rock e um pouco de folk country, que são gostos do próprio Tarantino, da adolescência e da vida dele, entram bastante aqui no filme.
Sim, sim, é uma música. E aliás é uma música de como você falou, né, da onda surf rock ali dos anos 60. E é uma música bem agitada mesmo. É uma música assim marcante, que a gente escuta as primeiras notas dela, a gente já consegue reconhecer que é a música do Dick Dale.
Exatamente. A característica do surf rock é justamente são os instrumentais e principalmente os solos, os riffs, muito bem característicos por esse agudo da guitarra e também faz uma pegada bem mais tranquila e ao mesmo tempo agitada.
Uhum.
Não é muito agressivo, mas também não é muito lento e coloca você pra tipo, dormir. A música consegue ter todo um impacto de ação. Mescla também com uma boa trilha sonora do filme, que constitui os diálogos do filme, principalmente isso.
Sim, sim. Aliás, o surf rock aí dos anos 60, a gente pode falar que ele foi um precursor do ska rock? Ou não tem nada a ver?
Eu acho que não sei exatamente, mas o surf rock ele foi bastante influente pro hard rock,
que mais tarde
explodiu com o AC/DC e outras bandas mais famosas desse modo.
Sim, sim. Mas é que... Dá pra se enxergar um pouco, dá pra enxergar no ska muita referência dessa época aí, muita semelhança, quer dizer, muita semelhança dessa época de surf rock.
Sim,
e tal.
Sim, completamente, isso é verdade mesmo. Say what
again? Então já vamos pra próxima música aqui, que é da clássica banda, né, Cool with the Gang, Jungle Boogie. Essa todo mundo conhece, né, que é tocada ali na cena do carro do Julius e do Vince, da clássica cena do Royal Cheese. E essa música de disco music, né? Que é um estilo musical.
Disco music.
Que é um estilo musical famoso ali na década de 80, 70. 70 muito, 80. Muito forte. O Cool the Gang é uma das bandas mais conhecidas desse meio, né? E aliás, você que tem parente na rádio, você deve saber, né, que o disco music é usado bastante nas rádios, porque é um estilo musical que compõe bastante a tradicional de fundo, assim, de uma rádio, assim, sem atrapalhar o que um locutor tá falando, né?
Exatamente. Eu gosto do Cool the Gang, eu gosto do Cool the Gang. Inclusive, a gente falando que a onda disco, ela explodiu ali nos anos 70. O Cool the Gang, ele é de 1964, se eu não estou enganado, ele é para os anos 60. Mas a onda disco explodiu ali entre os anos 70, final dos anos 70, os anos 80. A gente tem outras referências disco também, como o Bee Gees, e entre outras, mas o Cool with the Gang, ele é muito específico nos anos 80, os principais lançamentos dele, como Celebration, é dos anos 80, ali do começo dos anos 80, e essa música, ela traz a atmosfera dos anos 80. A gente fala bastante aqui que Pulp Fiction, ele te leva pra uma época que ele tá contando a história. Ele é bastante... Ele não é datado, mas ele consegue trazer bastante da época. A gente falou no podcast anterior que... E a gente até esqueceu de citar no início aqui falando da trilha sonora, que o Pulp Fiction, ele não é o estilo convencional das trilhas sonoras de filmes, no caso, né? A gente é acostumado quando tem um compositor, e esse compositor faz uma trilha toda instrumental, especializada pra cada personagem, pra cada cena, como a gente tem hoje em dia, mas o Pulp Fiction, ele trabalha com isso que foi muito popular nos anos 80, que é colocar músicas famosas e músicas que tocam bastante na trilha sonora. Mas o Tarantino, ele faz a diferença que ele pega músicas mais antigas, músicas que ele gosta, o próprio estilo dele, que ele acha melhor para compor a história dele. E o Kool The Gang, ele traz essa levada de disco dos anos 80, uma cena muito interessante. Você falou também sobre como a levada do disco funciona dentro do rádio. O disco foi uma explosão no rádio, cara, nos anos 80, tanto nos Estados Unidos como no Brasil.
Sim, sim. Eu comentei da rádio porque justamente nessa parte do filme é a música usada no fundo de um diálogo, né?
Eles estão ouvindo no rádio.
Num diálogo ali do Jules e do Vincent, e ela é usada para compor o fundo musical ali do filme, né? Como é usado nas rádios até hoje em dia, que o Pânico aí na rádio usa Earth, Wind and Fire.
O Pânico, eu acho que é o programa que mais usa trilha sonora do Kool The
Gang. Tem muito programa de rádio que usa Earth, Wind and Fire, Kool The Gang, KC and the Sunshine Band. Tem. Até hoje é usado nas rádios porque ele compõe demais a trilha sonora. E quando não é disco music, quando é assunto sério, é jazz, pode perceber. Aliás, o Kool The Gang no começo foi jazz, né? No começo da banda eles eram.
Tem uma levada de jazz e uma levada de disco.
No começo da banda eles começaram tocando jazz, né? E sem dúvida, uma grande banda e as músicas deles são incríveis. A Jungle Boogie é sensacional. Eu vou tocar de fundo no podcast, o pessoal vai lembrar dela de tantos outros lugares que tocaram de rádio, de não só do filme de rádio, de séries que tocam ela, porque é uma música sensacional mesmo, fantástica para composição, principalmente de diálogos, de trilha sonora, assim, ela compõe bem, porque ela não atrapalha mesmo quando a pessoa tá falando e tá dando segundo, você não fica, tipo, focado na música, porque senão você se foca mais no que a pessoa tá falando, né?
Exatamente, a atmosfera fica bem interessante pra isso.
A próxima música é a Let's Stay Together, do Al Green. E aqui é tocada ali na cena do personagem do Bruce Willis conversando com o Marcellus. Eles fazendo um acordo ali, né?
Uhum.
É uma música calma. Tipo, você não presta atenção na música, você... Ele coloca essa música, ela ajuda na trilha sonora do filme pra você ficar focado no que o personagem tá sentindo naquele momento, né? Ouvindo o Marcellus falar você consegue... Você olha pro Bruce Willis naquela cena, você consegue sentir que ele tá prestando bem atenção no que o Marcellus tá falando. Não só porque ele tá olhando assim pra câmera diretamente, mas porque a música dá a entender isso, cara. Que ela é uma música assim calma, mas ela bota um foco ali na cena que... Você fica focado igual ele, dá uma ênfase no interlocutor ali, que no caso é o Marcellus. Você presta bem atenção no que o Marcellus tá falando, você presta atenção no olhar do Boot, né, que é o personagem do Bruce Willis, e a trilha sonora ajuda demais isso. Eu assistindo esse filme pra gravar o podcast, nessa parte eu falei, essa música aqui não deve fazer referência alguma na cena. Aí eu coloquei no mudo e revi a cena, e é impressionante como fica, tipo, completamente diferente da cena original com a música, né?
Fazendo um gancho no que você tava falando anteriormente, o Al Green, ele é um compositor de jazz, e você tinha falado anteriormente, quando a gente tava falando sobre disco e o jazz é realmente utilizado pra um assunto mais sério. A gente tem aqui uma cena teoricamente mais séria, em que o jazz ele é utilizado para suavizar o diálogo entre o Bruce Willis e o Marcellus. Eu gosto bastante do Al Green também, já ouvi bastante sobre ele, e gosto também principalmente dessa música, Let's Stay Together. A gente entende aqui como ela funciona no ambiente, porque a ideia não só do próprio soundtrack no filme, mas como do Tarantino, é que cada ambiente, a música não seja distribuída de graça, como muitos filmes fazem, mas que o ambiente, toda a iluminação e toda a cena, todo o foco da cena, o diálogo, ele combine completamente com a música. Então aqui a gente tem mais uma vez, ao longo desse filme a gente vai ver bastante isso, então para não ficar repetitivo, a gente vê como os diretores, os produtores, a edição, sabe trabalhar toda essa ideia da cena, contribuir junto com a trilha sonora. Só lembrando aqui, a música do Al Green é de 1972, Let's Stay Together.
Eu falei da ênfase que dá, você falou da importância que dá a trilha sonora desse filme, da ambientação, e é realmente isso, né, cara? Porque a trilha sonora ajuda bastante nas cenas do Marcellus do começo do filme, porque o personagem não aparece o rosto dele no começo. Você vai ver o Marcellus só lá pro meio, do meio pro final do filme, você vai ver o rosto dele. No começo do filme, é só ele de costa, a silhueta dele... e não aparece o rosto dele. E ele vai criando uma tensão pra aparecer o personagem, e aí tem um grande impacto, né? Que o cara é o chefão da máfia, né, velho? Não, não quer que seja qualquer coisa assim mostrado. Não, não quer que seja mostrado assim qualquer coisa como se não fosse nada, né? Que o cara é o poderoso ali, né? Maior de todos, ele é o poder.
Faz parte dos filmes criar uma certa grandeza ou algo através de um personagem, através de trilha sonora. A trilha sonora, ela é efetiva pra isso, e a gente vê também, como você falou na criação do Marcelo Wallace, toda a ideia do posicionamento de câmera, meio que efeito tubarão, de você fazer o suspense com o personagem e só mostrar algumas partes dele. E toda a ambientação e a música fazem você entender mais ou menos se o ambiente que o Marcelo está. Essa cena que toca no clube, no restaurante, faz todo sentido também tocar lá. Justamente isso. Se encaixa perfeitamente com o diálogo e com a ambientação.
Exatamente, exatamente. A música é do The Tornadoes, Busting, Surfing Birdie.
A gente vê aqui novamente, como eu já havia falado, a influência do surf rock aqui no Tarantino em mais uma música, a gente vai ver mais ao longo. E novamente não tenho o que discutir, a música tocada na cena da casa do traficante, que eles vão logo. Essa cena é um pouco mais à frente, a gente tá cortando aqui a linearidade do filme, mas faz parte da própria linearidade do filme. Mas o surf rock, ele é usado novamente aqui, e essa música é mais instrumental.
Sim, sim, mas essa música é usada em qual cena, você sabe?
Ela é usada justamente quando eles estão na casa do traficante.
Ah, sim, exatamente, na casa do... Que o Vincent vai na casa do traficante comprar heroína, né?
Exatamente, pra Mia.
Não, pra Mia não, pra ele, né, pô?
Pra ele?
É, pra ele.
Ah, eu tô confundindo essa cena com a outra cena na frente.
É, que ele encontra a mulher lá do traficante que tem um monte de piercing.
Ah, é verdade, é verdade.
É, então. Aí toca essa música de fundo, bem, bem calminha assim. Aí quando ele usa a droga, toca uma outra música que ajuda a compor bastante a cena do filme, que você entende que ele tá bem, bem loucão mesmo, que é do The Centurions, Bullwinkle, parte 2.
Outra música de surf rock, a gente aqui tem duas músicas do mesmo estilo, uma quase na outra. Essa segunda, assim, ela é completamente instrumental, a Bullwinkle do The Centurions. Como você falou, compõe toda a loucura e o momento de êxtase do Vincent ao usar a heroína.
Que é uma cena que mostra não só ele usando, mas é uma colagem, assim, fantástica, assim, dele usando com ele no carro já chapado, indo pra casa da Mia.
O trabalho brilhante do Andrzej, que eu acho que é assim, o diretor de fotografia desse filme, trabalhou com o Tarantino também no Reservoir Dogs, como a gente falou anteriormente. Trabalho brilhante na colagem que você falou, justamente brilhante a fotografia desse filme.
E já, a gente já vai emendar aqui na próxima música, que é da Dusty Springfield, Son of Pitchman. Que é na cena que o Vincent chega na casa da Mia, né? Ela fala com ele por aquelas câmeras lá. E tem aquela cena famosa até que virou meme na internet, né? Que é a cena dele do...
Do John Travolta.
É, cena do John Travolta, tudo confuso. Não entendo de onde tá vindo a voz da Mia, né?
Exatamente, famosa cena, né? Na internet.
Sim.
A Dustin Springfield é uma cantora de pop soul. A música da Dustin Springfield, Son of a Preacher Man, é cantora de soul. E a música bem calma, bem tranquila. Acho que também, novamente, faz respeito à ambientação da casa da Mia e também a própria personagem da Uma Thurman. Eu acho importante só também citar só um detalhe, que como é a cena onde a gente é introduzida a principal personagem feminina da trama, uma voz feminina canta a música. Eu achei interessante citar essa jogada aqui, bastante criativa do... ou proposital ou não, mas a gente entende bastante que quando a gente é introduzido a Mia, que é a personagem feminina maior, a gente tem uma voz feminina cantando, que até então a gente não teve a sonora do filme até agora.
Sim, aliás, arrisco dizer que a Mia é a personagem feminina de mais destaque de todos os filmes do Tarantino, não só desse, né?
Sim, isso é verdade. E a gente vê também. Eu não diria que seria uma ausência de um caráter feminino forte, porque a gente tem bastante a Shoshana no Bastardos Inglórios, mas isso. Mas eu prefiro mais a Mia, mas isso é pra outro podcast.
Não, tem o Kill Bill também, né?
Kill Bill, mas eu ainda.
Kill Bill é uma protagonista mulher.
Caralho, a gente esqueceu do Kill Bill, o Kill Bill.
É, pô. Por isso que eu tô falando. É, mas mesmo assim a minha é a mais conhecida, né?
É verdade. Ele foi mais na cultura pop, não é? Famosa cena da Mia.
E já emenda na próxima música, né? Que eles vão direto lá pra aquele restaurante já. Um restaurante já que é na pegada ali, se cientista, né? E toca uma música de um cara que tá fazendo um cover do Rick Nelson, né? E aliás, a música que toca é do próprio Rick Nelson, né?
É,
que é a Lawson Tal. Que é uma música calma ali, que, aliás, essa música ajuda demais na construção da cena, que você vai acompanhando o Vincent Vega chegando no lugar e você. É, a câmera vai acompanhando ele de trás, né? E aí ele vai andando no lugar e a câmera acompanhando ele, a música tocando de fundo. Eu acho essa construção de cena sensacional, cara. E a música, ela, como ela é uma música calma, assim, meio crescente, ela vai ajudando nessa construção de cena, né? Até ele chegar na mesa e sentar com a Mia. Eu acho sensacional ela.
Agora sim, nós temos um country music, como eu havia falado, mais uma das influências do Tarantino para esse filme, e o country de um dos grandes cantores country, que é o próprio Rick Nelson, o cantor do country, mas dessa vez, como você mencionou, não é necessariamente o próprio Rick Nelson que está cantando, isso é um cover dele, não é?
Sim, no filme falam que é um cover, né? Mas na trilha sonora original do filme, ele na soundtrack, talk, é a música do Rick Nelson que tá lá, então eu não sei bem.
Mas de toda forma, a gente entende aqui, falando como a mentalidade do Tarantino envolvida na construção do filme, que a gente teve aqui também é o choque na ambientação. Sempre a ambientação do filme e sempre a referência musical do Tarantino ajuda a construção do filme. E aqui a gente tem um ambiente onde os próprios donos do restaurante, eles estão vestidos de maneira country, porque seria um restaurante mais ali texano, tipo de texano ou algo do tipo.
Não, é um restaurante temático, um tema anos 60, acho que é 70. É, que ele só, o restaurante é tudo temático no, naquela pegada sessentista, setentista. E aí tem garçonete ali que é a Marilyn Monroe, tem garçom ali que faz referência a cantores e tal, e a mesa deles é um carro também daquela época e tal, por isso é assim, tá ligado? Tem bastante referência ali de coisa country, pop e rockabilly ali daquela época e tal, porque é um restaurante temático mesmo e tal.
Que restaurantes famosos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem muitos restaurantes assim. A gente vê a introdução de um restaurante desse tipo e a ambientação perfeita pra música.
E, aliás, nessa cena que tem o diálogo da Mia com o Vincent, né? Que o pessoal fala ali que ele é. Que o Tarantino botou uma possível. Como é que fala? Uma previsão ali do Kill Bill, né? Que a Mia fala da especialista em facas, da japonesa e tal. Aí o pessoal fala que é uma previsão do Kill Bill.
Isso já vai entrar naquela famosa teoria que as pessoas fazem, que os filmes do Tarantino seriam o primeiro universo compartilhado antes de Marvel.
É.
Que todos os filmes estão conectados.
É, o pessoal fala isso e tal, mas aí ele começou a fazer filme mais antigo, tá ligado? Bastardos Inglórios, o Django, Oito Odiados, e aí eu não sei como essa teoria é. O pessoal fala que é o Código Tarantino, né?
É, o Código Tarantino. Tem até um filme brasileiro sobre isso, um curta-metragem, na verdade. Excelente.
Tá tendo no YouTube aí, pessoal, quiser ver aí.
Seu que, Jorge,
mas é anterior ao Bastardos Inglórios, hein, pessoal? Não tinha um nessa época. Say what again? Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away! E a próxima música é do Chuck Berry, You Never Can Tell, que é tocada na cena. A cena mais marcante do filme, né? Mais lembrada.
Mais icônica do filme. Não só do próprio filme, do cinema, cara.
Não, do cinema eu não sei, cara. Mas ela é bem famosa mesmo, bem conhecida. Que é da Mia ali dançando com o Vincent, né? E o John Travolta mostrando que o cara não perdeu o talento, né, velho? O cara fazia filme dançando bem antes daquele filme, né, ele deu uma parada de fazer, aí ele voltou a fazer um filme dançando e o cara não perdeu mesmo o rebolado ali.
Inclusive, ele fazia filmes em que o maior objetivo... Aliás, o maior objetivo não. Ele fazia filmes em que o foco era a música e a dança, mas nesse filme aqui a gente tem apenas uma única cena de dança dele em que ele não tá tão interessado em dançar assim, que acho que é a própria ironia do personagem e do ator do filme.
E ele acaba dançando muito bem ali, né, cara? Não só ele, como a Mia ali, que é a Uma Thurman, os dois dançam muito bem. Fazem um duelo ali de dança ali sensacional, cara.
E eu falei sim a ser considerado uma das cenas mais icônicas do cinema em geral, principalmente em relação à dança e tal, porque quando a gente vê assim no Oscar ou em qualquer coisa que falem sobre música e dança, essa cena é uma das mais utilizadas, porque ficou marcada realmente. Não é a cena, diria, a cena mais importante do filme, não, o filme tem outras cenas importantes, mas ficou realmente mais icônica na cultura popular essa cena em que eles dançam. É a som do Chuck Berry, a gente fala sobre a música, importante, Chuck Berry, excelente, no início do rock ali, a gente tem esse, não é mais o surf rock, é mais o, esqueci o nome daquele, qual é o nome daquele?
É o rock and roll clássico, né?
É, mas tem um nomezinho, não é?
Não, é rock and roll mesmo, clássico.
É, o clássico rock and roll.
Da época ali do Elvis.
Do Elvis, e o Chuck Berry foi um dos primeiros, a gente viu o Chuck Berry bastante em outros filmes, como De Volta para o Futuro, entre outros, e eu adoro Chuck Berry, sou fã de Chuck Berry, acho que sou fã de todo mundo que eu tô falando aqui, mas é bem interessante, eu, novamente falando a construção da época que das músicas. Eu acho que também, eu não citei, mas como a gente falou que o próprio filme Pulp Fiction, ele é baseado nas revistas Pulp, a música também é dessa época, as revistas Pulp, faz todo sentido.
Toque genial ali do diretor. A Chuck Berry, né, como você falou, é mais clássico ali. Aliás, o Chuck Berry é um dos pais, o pessoal fala, né, um dos pais do rock and roll como a gente conhece hoje, né. Não só ele, como Elvis, como tantos outros ali daquela época. Eles são conhecidos por serem os pais do rock mesmo e tal. Fizeram uma grande revolução ali, influenciaram muita gente, né.
Ah, a própria maneira do Chuck Berry tocar guitarra e os riffs dele marcantes revolucionaram o próprio estilo musical e que levaram a temos hoje em dia.
Uhum, exatamente, cara. E inclusive eu citei esse passo dele aí porque influenciou o Angus Young, né? Disse que ele fez isso até os tempos atuais da banda aí, quando a banda continuava, ele fazia esse passo aí, influenciado pelo Chuck Berry. Ele falava diretamente, ele influencia o Chuck Berry, né? Que ele era fãzaço do Chuck Berry, pra você ver como é que o cara influenciou a gente pra caramba, né?
Não só o estilo musical, mas o próprio estilo do rock and roll em si, de você se impor e estar no palco. O Chuck Berry, ele era uma figura fantástica, uma lenda no rock and roll. Say what again? A próxima música, Girl, You Will Be a Woman Soon. Girl, you'll be a woman soon. É uma música que, na verdade, é original do Neil Diamond. Mas nessa música, no início do filme, ela é cantada por Work Overkill, uma banda da época, dos anos 80. E essa música, ela voltou ao topo da Billboard, graças ao filme do Tarantino. Mais uma vez, a gente tinha falado isso no podcast anterior, sobre filmes que trazem músicas antigas pra Billboard, pra tocar no rádio atualmente. E essa é um exemplo clássico aqui, do Girl, You'll Be a Woman Soon.
Sim, e essa música, aliás, ela é tocada pela própria personagem Mia, né, que ela bota pra tocar ali quando ela chega em casa com o Vincent, né, precedendo a cena que ela faz uso da heroína ali, tem aquela overdose e tal. A música é uma música bem relaxante, né, bem calma, assim, e eu arrisco dizer que o cover do Hunger Overkill chega a ser melhor que a versão original da música, né?
Ah, cara, não sei. Eu prefiro mais a Neil Diamond.
Ah, pra mim eu acho que a versão deles é um pouco melhor, né?
Não tem muita diferença, gosto, assim.
Mas é gosto mesmo, né, cara?
É, mas assim, não tem muita diferença, cara. A gente vê quase
não. Tem muita diferença.
Não tem muita diferença, mas eu prefiro a Neil Diamond.
Não é tipo o Joey Cocker tocando Little Help from My Friends, aquela música dos Beatles lá, e a versão dos Beatles original, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e a versão do Joe Cocker é muito melhor, tá ligado? A interpretação dele.
Ou também a própria Heard, que é tocada pelo Johnny Cash, mas a música tocada original pelo Nine Inch Nails, que e a gente vê que a música do Johnny Cash, ele tentou uma, ela é bem diferente, né? Tão diferente, mas eu acho até melhor.
Sim, a interpretação dele é muito melhor que a da versão original, né? O pessoal, os fãs da Nine Inch Nails ficam até bravos quando o pessoal fala, mas não é demérito da banda, né? A banda que compôs a música e tal, mas a interpretação do outro artista da música da banda foi melhor. Então, o mérito é dos dois artistas, dos caras que compuseram a música e do artista que interpretou a música do jeito dele, né?
Exatamente, mas nesse caso aqui do Girl Will Be a Woman Soon não existe tanta diferença. Foi uma boa homenagem ao Neil Diamond que eles fizeram. E ótima música, como você falou. A música tocada ali na cena, que a fotografia é belíssima do momento em que a Mia ela faz uso da heroína.
Sim. A próxima música aí da Maya McKean.
If Love is a Red Dress.
Essa música, cara, eu não me lembro dessa música na parte que toca essa música do filme. E essa música é tipo uma música mais vocal e guitarra, uma guitarra sem distorção, né? No caso, sem distorção literalmente, né? Não é um violão, tá ligado? É uma guitarra sem distorção tocada, bem calma, assim, focando mais na voz da cantora. Essa artista aí, a Maya McKean, ela teve essa música famosa, tá ligado? Conhecida, e outra música famosa, que é mais um popzinho ali, oitentista, que é Show Me a Heaven, que é uma música assim, mais com umas batidinhas mais pop, tá ligado? Bem dos anos 80 mesmo.
Essa música da... Só um detalhe sobre a música da Maya McKean, ela, toda a trilha sonora que a gente tá tendo aqui no filme, a gente sempre remete aos anos 70, aos anos 80 e aos anos 60, principalmente. A maioria das... Boa parte das músicas aqui, elas são dos anos 60, ali, final dos anos 60, início dos anos 70. Essa música da Maya McKean, ela é de 1993. O filme é dos anos... de 1994. Então a gente tem aqui uma música que seria mais uma influência a propósito de época, do que a Maya McKean estava fazendo sucesso na época de lançamento do filme. Seria a música mais recente.
Sim, não, mas eu acho que a música ficou famosa por causa do filme, né?
Exatamente, a Maya McKean é uma cantora do Reino Unido.
Eu acho que a música não estava fazendo sucesso e ela ficou famosa por causa do filme, que até na Wikipédia em inglês dessa artista tá lá que a música ficou famosa graças ao Pulp Fiction, né?
Sim, exatamente.
E outra música famosa dela, como citei, é a Show Me a Heaven, e ela só tem isso, tá ligado, na carreira. Só duas músicas famosas e tal.
Como eu falei, eu acho que nesse caso é mais uma música de época ali. Eu não sei se a música, o sucesso da música tá precedendo o Pulp Fiction ou o Pulp Fiction precedeu o sucesso da música, no caso. Que provavelmente, de um modo como o filme foi estrondoso sucesso, alavancou bastante a música da Maya McKean. Mas como a gente percebe ali a proximidade da época, provavelmente essa é uma música mais de época. O que faz muito sentido, como eu ouvi falar, nos anos 80 e nos anos 90, os filmes trazerem essas músicas renomadas, músicas que tocam bastante para sua trilha sonora, para compor. Essa música, a gente tem uma música mais suave, uma balada romântica, o som de uma guitarra sem distorção, como você havia falado. The Staple Brothers, Flowers on the Wall. Eu gosto dos Staple Brothers. A primeira vez que eu escutei Staple Brothers foi no GTA, cara. Uma música que é a minha música favorita, toca no GTA San Andreas deles. E a gente traz mais uma vez aqui o Country Music.
E ela é uma música que é usada numa cena sensacional, né, cara? Que é da cena que o Butch consegue pegar o relógio na casa dele. Ele mata o Vincent, né? Ele consegue salvar. Ele tá voltando pra casa pra encontrar a mulher dele e fugir, né? E aí essa música toca no carro, que ele tá voltando, ele tá todo alegre já voltando. E essa música dá uma tranquilidade, assim, na cena, tá ligado? Ele ajuda a relaxar você que tava numa cena de tensão, né? E aí logo aparece o Marcelo na frente do carro dele e você já... Eita, caramba! Já tá um baque, tá ligado? O cara já te derruba, tá ligado?
O country music, ele é muito utilizado bastante no filme do Tarantino pra dar uma aliviada na tensão da cena. A gente teve uma sequência bastante violenta na cena anterior, com a morte do Vincent e toda aquela tensão na perseguição e na cena do Bruce Willis, que é excelente, tá excelente no filme. E a gente tem uma música aqui bastante bastante apropriada para a própria cena e para a desconstrução da tensão.
Essa cena, essa música é colocada bem no momento propício, né? Que não, não só como você tem, não só ela relaxa a gente depois de uma cena de tensão, como ela relaxa a gente da cena de tensão para uma cena de tensão que vai vir logo em seguida, né? Que é da perseguição ali do Marcellus, da briga dele com o Butch, né?
Sim, é a cena do confronto ali que eles se encontram lá. Say what again?
Próxima música é da banda The Revels, que é a música Comanche, ou Comanche, né? Que essa música é muito boa, eu gosto pra caralho dessa música, mas a cena que toca essa música é perturbadora, cara. Nossa, pelo amor de Deus.
Dos filmes do Tarantino.
Nossa, cara, Jesus Cristo, que cena horrorosa, cara. Nossa, cara, você fica até mal assistindo aquela cena, cara. Tipo, inclusive eu tava reescutando a trilha sonora no YouTube, né? E essa música no YouTube, nos comentários, né? O pessoal falando que essa cena estragou a trilha sonora pra eles, a música pra eles. De tão perturbadora que é, né? Que pra quem não sabe, é a cena lá do estupro do Marcellus, né? Que o Butch, ele acaba entrando numa loja ali.
São capturados por uns maníacos.
É, maníacos, tá ligado? E nossa, cara, que cena horrorosa, cara.
Todo aquele porão, toda aquela ambientação tensa.
Cara. É, toda aquela ambientação tensa. E aliás, só pra você ver, cara, como esse negócio é um negócio tão nojento e, sei lá, cara, perturbador e horrível, cara, que o Butch, cara, ele consegue se safar consegue se desamarrar, né, que o cara é um lutador de boxe, né, cara, ele consegue se desamarrar ali na força.
É, o Bruce Willis. Isso que ele conseguiu desamarrar.
É, consegue se desamarrar, vai fugir, tá ligado? E aí o cara ouve o Marcellus, que é o cara que ia matar ele, e ele vê um, mano, estupro é um bagulho tão surreal, cara, que o cara vai lá, pega uma arma, tá ligado? Naquela construção, naquela cena, tá ligado? Que ele, mano, o Quarantino fez aquela cena ali mais na comédia, né, cara? Que é uma referência às comédias que o pessoal vai catando as armas e vai aumentando, tá ligado? O peso das armas e tal. Tem muitos desenhos e filmes. E aí, cara, pra você ver, cara, o cara foi lá e, em vez de sair lá e se salvar, tá ligado? Ele foi lá e foi atrás de pegar os caras que estavam estuprando o cara que ia matar ele. Pra você ver como é que é uma coisa absurda, cara, isso daí, esse crime, tá ligado? É surreal, cara.
É uma cena bastante tensa e também uma cena icônica do filme.
Sim, sim, uma cena icônica. Logo em seguida que acaba essa cena, que aliás, esse na ordem cronológica é o final do filme verdadeiro, né, que o pessoal fala.
Sim, porque logo após o Vincent morrer, a gente tem toda... E o Butch, ele consegue fugir do cativeiro lá, teria acabado o filme, na teoria, a linearidade da história.
Mas aí logo em seguida tem a próxima cena, que é a gente voltando pro começo do filme, né? Que tá o Julius e o Vincent ali na lanchonete, né, tomando café da manhã, depois de, né, depois daquela cena lá que eles tiveram que ser limpados ali pelo The Wolf.
Que o The Wolf, que tem a participação do próprio Tarantino, que ele gosta de fazer nos filmes, tal qual o Peter Jackson também faz isso.
E o próprio Kevin Smith, né, que ele faz o Silent Bob nos filmes.
Sim!
Que aliás... Não, vou comentar do Kevin Smith, não, que tem mais. Tem podcast pra fazer com o filme dele, que as trilhas dele também são boas. Mas, citando aqui que eles estão ali na lanchonete, né? Tomando café da manhã, e aí o Vincent vai no banheiro, né? Dá aquela cagada. O Julius fica lá, tipo, refletindo depois daquele diálogo que eles têm, sobre o suposto milagre que aconteceu na vida dele e tal, que ele vai deixar o crime e tal. E aí é anunciado o assalto, que a gente vê no começo do filme, logo no comecinho do filme é aquele assalto lá. E aí a gente conhece mesmo, né, ver a construção ali daquela cena, né, que o Julius, pra proteger os diamantes do Marcelo, os diamantes não, a gente não sabe o que tem na maleta, né.
A gente nunca sabe, a gente também tinha a brincadeira do filme, não sabe o segredo do filme, mas a gente só vê que é uma luz muito forte, reflete na face do Jules.
E aí ele exige que o Jules dê a maleta pra ele, abre a maleta pra ele ver o que tem dentro, né? Ele vê o que tem dentro da maleta e tal, e aí ele quer levar a maleta, né? Aí o Jules cata a arma e não deixa o cara levar a maleta, né? Acaba pegando ele de refém e aí vira aquela... o que tem, acho que em quase todos os filmes do Tarantino, que é aquele impasse mexicano, né?
Sim. E só comentando aqui que uma das coisas mais geniais desse filme, a gente comentou aqui, mas a gente tá comentando essa cena principalmente porque uma das coisas mais geniais desse filme é a montagem e a forma como ele é feito. Porque pra quem não é... Pra quem, sei lá, assiste o filme completamente perdido, vai ficar ainda mais perdido quando chegar nessa cena, porque você chega, você começa, a gente começou o filme, falamos com a cena de assalto do casal, e a gente encerra com a sequência do que seria essa cena de assalto. Quando entra a música do Dick Dale, a gente não entende o que teria acontecido, e aí essa cena, ela mostra o que teria acontecido, e a gente começa a... Aos poucos, o espectador, ele vai montando todo o filme na cabeça. Ele vai compreendendo que essa parte se encaixa aqui. E muitas coisas, eu acho isso bem interessante. Eu acho isso genial. E muito, muito foda essa cena, cara. Aí também tem o Julius, ele faz novamente a leitura do Salmo, não é?
É, isso que eu ia comentar de novo. Novamente ele fala lá o Salmo, lá, Ezequiel.
Cara, só lembro em português, Ezequiel...
É, 25:17.
Sim, 25:17.
Lembrei agora, 25:17, falei em português que esqueci. Né?
Foda pra caralho isso, cara.
Foda pra caralho. E ele fala agora com outro... ele fala de novo esse trecho da Bíblia, só que dessa vez ele buscando outro sentido, né, pra esse trecho, né, depois do milagre que ele sofreu.
Isso é que é foda, cara. Isso é que... Sim, é foda, cara. Porque a gente tem a cena inicial do filme, ele falando esse mesmo salmo, mas com todo um caráter violento no final, e a interpretação dele muda quando o personagem muda de visão. Isso é um trabalho fantástico do Tarantino, cara.
Sim, aliás, Samuel Jackson, nossa, cara, é um ator sensacional, cara. O cara destrói ali demais, cara. É maravilhoso, velho. E, cara, se você prestar atenção no que ele diz do versículo, o pessoal não presta muita atenção no que ele fala. Ele tá realmente dizendo que vai matar o cara, tá ligado? Que ele tá apontando a arma. Com o trecho da Bíblia, sabe? E aí, no final do filme, ele fazendo essa desconstrução, tá ligado? E analisando o trecho, ele dá dois sentidos pro texto, tá ligado? No final. E faz bem uma reflexão ali, né, de como o Julius mudou após aquele acontecimento e tal. E não só isso, né? Ele falou o texto da vida e poupou a vida do cara, né?
Exatamente. Dando todo um sentido diferente, não só ao que ele viu, mas a visão do personagem amadurecida. Que faz sentido a visão do personagem que a gente é apresentado logo no início do filme amadurecer no final, que também é o início do filme.
E aliás, o choque que ele dá no ladrão, nessa parte do filme, é tão grande que o cara, tipo... ele libera o cara, ligado? Tudo, eles cedem, abaixam as armas e tal, e aí ele vai com a mulher dele embora e você vê que eles estão em choque, tá ligado? Mesmo ninguém tendo se ferido, que eles pegam e saem, tá ligado? Tipo, eles saem abaixados em choque mesmo do estabelecimento. E já emenda com aquela cena, né, do Julius e do Vincent, né, saindo do estabelecimento lá, né, depois que o casal vai embora. Eles colocando a arma na cintura, aquela roupa deles lá, né?
Que o Tarantino emprestou a eles.
Dois mafiosos com aquela roupa lá. E aí eles vão embora e toca novamente, né? Toca novamente mais uma música de um gênero que tocou bastante nesse filme, que é o surf rock, né?
Exatamente, cara. A gente encerra esse filme, encerra e tem todo ele nas principais cenas. Eu poderia descrever, aí sim, a gente agora na análise da trilha sonora sobre Pulp Fiction, e eu, na minha análise aqui, eu faço que Pulp Fiction, em termos de trilha sonora, ele é uma ode ao surf rock. Ele é uma ode àquela onda dos anos 60, que dançante, que abalou os clubes na América, e que fez grandes sucessos, como Surfing Bird e a Get Around, dos Beach Boys. É fantástico, cara. Eu acho que a construção toda desse filme aqui, que a gente faz com surf rock e das músicas de época, muito, muito interessante, cara. O ritmo, toda a construção rítmica das cenas, e não poderia ser diferente. A gente começou com Mr. Lou, do Dick Dale, um instrumental, um solo, bastante animado, que dá toda a temática, e encerra novamente com uma das melhores músicas de surf rock e também um dos melhores instrumentais de todos os tempos de época. Que é o Surf Rider, do The Lively Ones.
E encerra de forma incrível, né, o filme. Termina do jeito que começou, né, o filme ali, com o surf rock, depois daquela cena impactante. Toca essa música aí mais, um surf rock mais instrumental, mais calma, né? E saiu o filme, sobe os créditos e tal. Música sensacional mesmo, né, cara?
Exatamente, mais extraoficial desse filme.
Música bem descontraída ali mesmo, né? Pra você sentir que os caras estão mesmo leve depois daquela tensão ali, né? Estão indo lá entregar a mala pro Marcelos.
Exatamente. Say what again? Encerrando aqui por aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os ouvintes, todo mundo que está aqui, curtiu, deu feedback positivo, a nossa edição anterior. Quero mandar um abraço aqui pra minha noiva, a qual eu dediquei foi uma das primeiras pessoas que me ouviu, a Karine. E eu quero agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente, tá contribuindo, todo mundo que mandou feedback, mandou mensagens positivas pra gente. Agradeço, e foi um maior prazer gravar aqui uma sobre trilha sonora, um dos meus filmes favoritos, de um do meu diretor favorito. E é isso, pessoal.
É isso, pessoal. Obrigado por terem ouvido aí. Continuem acompanhando aí o podcast. Valeu.
Valeu. A gente vai ter mais, na próxima edição, a gente vai ter mais podcasts falando sobre trilhas sonoras de filmes marcantes. E se você tem um filme marcante ou uma trilha sonora de algum filme marcante, fala pra gente analisar aqui e dissecar sobre no nosso podcast Música Maestro. Obrigado, pessoal.
Ezekiel 25:17, the path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.